espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
Hoje sim, hoje temos connosco José Cid, o cantor mais premiado da história da música portuguesa e responsável por alguns dos maiores êxitos musicais. José Cid, obrigado por ter aceitado o convite para estar à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira.
Eu estou encantado por estar a falar com vocês e ainda por cima um programa dessa querida Ilha da Madeira, que eu tenho no meu próximo álbum um tema que se chama exatamente Ilha da Madeira, ou Férias da Madeira, e é uma homenagem à ilha, e é uma espécie de um reggae muito engraçado, a música, e que depois passará nas rádios, com certeza, da vossa ilha, não é? Vai ser muito interessante.
Muito bem, é que não havia melhor forma de começar esta conversa com esta novidade tão bela. Já agora, quando é que vai sair essa música?
O meu álbum sai no final de setembro.
Final de setembro.
O meu álbum chama-se Depois Logo Se Vê. Okay. É um álbum. Olha, ainda nem sei se é um álbum, um duplo álbum, ou se é um álbum só. Não sei ainda. Eu primeiro tenho que juntar o material todo, isto mesmo dentro deste mês de maio, acabar o material todo que tenho, que é para depois partir para essa aventura.
Muito bem, caros ouvintes, já sabem, novidade absoluta, a partir de setembro vamos ter um álbum novo e também com uma música dedicada à Ilha da Madeira. Espetáculo!
Exato.
O Zé, aos 4 anos, aprendeu a tocar piano sozinho e até compunha as suas próprias músicas. A mãe até dizia que era um menino prodígio. De facto, é extraordinário, não é? Aos 4 anos...
Eu aos 4 anos mal conseguia chegar ao teclado e ia tocando e depois comecei a cantar músicas e eu sempre com os deditos em cima do piano e as pessoas perguntavam à minha mãe e ao meu pai, então, mas quem é que lhe ensinou a fazer isto? Eu disse, ninguém, é ele sozinho que faz. E a pouco e pouco foram-me chamando Menino Prodígio. Mas a canção Menino Prodígio só vem... Quase 70 anos depois.
Exatamente, é? Exatamente. Eu estava aqui a pensar e a dizer que a carreira do José Cid começou aos 4 anos a compor músicas para o piano, ou seja, a carreira do José Cid tem 78 anos, quando começou aos 4 anos a tocar e a compor músicas.
Sim, eu comecei aos 4 anos, mas foi aos 14 que eu comecei a fugir do colégio e de casa para poder tocar.
Exatamente.
Portanto, tenho só 64.
Em Coimbra, já estava em Coimbra.
Em Coimbra, que os pais não me deixavam, os padres do colégio onde eu estava também não me deixavam. Eu tive a felicidade do meu quarto ser no resto de chão. Ora bem, bastava-me abrir a janela, surrepticiamente às 10, 11 da noite afastar-me e dizer com os meus amigos que já estavam preparados e tocar nas noites de Coimbra.
Exato, os amigos dos Babies, não era? Os Babies,
os
isto
babies.
Foi em 1955, entre 55 e 58.
Nós tocávamos covers americanos, porque a música inglesa ainda não tinha aparecido. A música inglesa são os Beatles, que são da minha idade, não é? Eu sou exatamente da mesma idade de Paul McCartney. Só começou a aparecer mais tarde, 10 anos depois. Isto é, 10 anos antes, eu tocava covers. Chuck Berry, John Luca, Elvis Presley, Polanca, eu sei lá, desses grupos todos.
Exato.
E depois também, paralelamente a isso, o advento da Bossa Nova, em que eu percebi que era possível cantar em português, com balanço, com swing, com a intenção poética. A Bossa Nova é determinante na minha vida musical.
Ou seja, estamos a falar dos Babies com 13 anos, portanto, mais uma vez, um menino prodígio a dar concertos com 13 anos, é incrível. Aos 17 anos, José compôs também a primeira canção, chamada Andorinha.
Já apai aos 16, já tinha essa música escrita.
Ah, muito bem.
Nunca cheguei a gravar, tem piada. Eu nunca cheguei a gravar. Mas era uma canção que já revelava que eu tinha alguma... a inspiração dentro de mim, aquelas musas inspiradoras que estavam dentro de mim para me ajudarem a escrever a minha obra poética.
Exato, e confirma-se, menino prodígio, portanto, menino prodígio, começou a tocar aos 4 anos, menino prodígio aos 13 anos já dava concertos ao vivo, menino prodígio aos 17 já compunha músicas fantásticas, José Cid.
Aos 82 faço concertos de 2, 3 horas, chega a ter 3 horas de concerto.
Isso é extraordinário, de
facto. Sem problema nenhum, que eu tenho a voz muito bem preservada, muito bem, graças a Deus.
Entrou para o curso de Direito, andou lá há algum tempo, só tirou em Coimbra, só tirou uma cadeira e depois mudou para o curso.
Duas
em 4 anos.
Okay. É ótimo, é fantástico.
E depois mudou para o curso de Educação Física e tirou o curso de Professor de Educação Física.
Sim, chegou... praticamente, e adorei, ainda hoje sou amigo de muitos colegas meus, de Educação Física e ainda são vivos, porque normalmente as pessoas que estão na Educação Física têm. Têm vidas mais saudáveis.
Sim, sim.
Isso reflete-se a partir dos 70 anos, reflete-se pela positiva ou pela negativa.
Mas é importante, foi muito importante esta mudança para o curso de Educação Física, porque é aqui que começa a história do Quarteto 1111.
Exatamente. Eu era amigo de um colega, que era o João Munier. E o João Munier diz: olha, sabes uma coisa, tu tocas muito bem piano e cantas, porque eu fazia as aulas de dança musical. O meu irmão tem uma banda e estão andando à procura de um pianista e de um teclista. Porque é que não apareces lá? E eu fui com o João Munier.
Que era irmão do Michael, do Michel, não é?
Não, do Michel Munier, do baterista de 1111. E logo começamos ali a ensaiar na garagem deles e passado um mês tínhamos o Quarteto 1111 a arrancar.
Mas antes de 1111 ele chamava-se Mistério, não era? Era um conjunto chamado Mistério.
Mas andavam mascarilhas e eu ia para palco com mascarilhas, pá, desculpem lá. Mas... Ah, isso tem razão, nós também estamos fartos das mascarilhas, só cá.
E há outra coisa também que achei muito interessante, é que o nome 1111 surgiu pelo facto do telefone da sala de ensaios também ser o 111, não é?
Era. Uma época gira, tocámos em muitos sítios, ali à volta do Estoril, carnavais do Hotel Londres, que eram célebres, estava lá toda a juventude da época, e começámos depois, damos um grande salto quando gravamos A Lenda del Rei Dom Sebastião, fazemos um grande salto musical.
Exatamente, era justamente aí que eu ia agora. Pois. Portanto, a partir de 1967, o rock assume a sua vertente definitiva e em 68 surge o tema A Lenda del Rei Dom Sebastião, que foi um enorme sucesso da música portuguesa.
Exato, que eu vou aqui transcrever num instantinho, posso?
Sim.
Deixa-me ver. Olha. Fugiu de Alcácer, que diz El Rei Dom Sebastião. As bruxas e adivinhos das altas serras beirãs juravam que nas manhãs o cerrado nevoeiro vinha Dom Sebastião. Começou aí tudo, porque aí começamos nós numa época de grande originalidade, de grande criatividade, todos apontados na mesma direção, porque éramos muito amigos e continuamos a ser muito amigos, infelizmente. Um de nós já partiu, o António Menezes Pereira, o guitarrista, mas depois ficámos sempre muito, muito amigos, muito amigos. E somos, continuamos a ser, ao contrário das bandas todas de rock internacionais, que se degladiam em tribunal, se agridam ao murro e ao pontapé e coisas assim, nós não, ficámos sempre. Exato. Ainda hoje eu e o José Brito falamos pelo menos 3, 4 vezes por semana, sempre, estamos sempre em contacto.
Portanto, pode-se dizer que o Quarteto 1111 era único na Europa continental, não havia outra banda que fosse tão criativa, ousada, arriscada?
Eu acho que não, para já não havia nenhuma banda tão censurada.
Exato.
Porque, repara, nós temos muitas canções censuradas pelo regime salazarista. E isso era logo uma diferença. E depois era uma banda de grande qualidade. Não havia nada que se parecesse ou que se parecesse em Espanha ou em França ou na Alemanha. Os ABBA vêm 15 anos depois, estás a perceber, na Suécia.
Exato.
Portanto, eu estou a falar da Europa continental.
Sim, sim, sim.
Só que também, ao mesmo tempo, éramos muito marginalizados, não só pelo regime salazarista, como pela própria esquerda portuguesa, que ao ver que nós não alinhávamos com eles, porque eu nunca alinhei, nem alinharei com partido político nenhum, eu até nem sou republicano, vê-te bem.
Uhum.
Portanto, eu estou aqui para analisar as coisas.
Sim.
E para imaginar um país que podia ser, se fosse bem pensado há 50 anos esta parte, podia ser uma espécie de Suíça à beira-mar, poderia ter um país que fosse diferente, mais humanizado, com mais atenção à saúde pública, com menos impostos, com mais cultura, e que não tivesse esta invasão horrorosa da descultura portuguesa, que vem lá de sabe-se lá de onde, com cantores e cantoras em playback, com bailarinas atrás, e isto é uma coisa completamente terceiro mundista, isto não se aguenta, não é?
Quem também, o Zé Cid estava a dizer que foram ignorados pela sociedade e também pela própria Valentim de Carvalho, não é? Porque foi por aí, foi assim que decidiram passar para o Orfeu.
Sim, a própria Valentim de Carvalho, não Mário Martins, Mário Martins, que era o nosso diretor, sempre foi incontestavelmente, ainda hoje é, está vivo e eu tenho um contato muito próximo com ele, foi sempre o meu grande admirador, incondicional.
Uhum.
E foi ele também que depois produziu outros cantores, como Carlos Panhão, Marco Paulo, Freireman da Câmara e por aí.
Sim.
O lado de Valentim Carvalho, que era todo ele gerido pelo grupo à volta da Amália Rodrigues, hostilizavam-me, porque eles nunca aceitaram que eu vendesse mais que ninguém na editora, e hostilizavam-me, e isso foi muito feio, até mais depois com o aparecimento do Ari dos Santos, que também estava ligado a esse grupo, ainda foi mais feio. Hostilizavam, ostracizavam, eu que era o cantor mais censurado no antigo regime, acabei para eles para ser um fascista.
Sim.
Porque é impensável, pela única razão, como eu era número um em Portugal, de norte a sul, eu não podia ser um colega deles demasiado popular. Digamos que eu teria que ser um cantor de auditórios. Eu gosto de cantar é para grandes concertos,
claro,
de largo espectro, como fiz o ano passado na Calheta, na Madeira, foi fantástico. Foi dos grandes concertos que eu fiz na Calheta. O ano passado foi o concerto da Calheta, está memorável. Podem ir à Câmara da Calheta Verde, foi fantástico.
Muito
multidões
bem.
E multidões e multidões, e estive lá quase a cantar 3 horas. Foi inesquecível para mim. Gostei muito.
Muito bem, mas ainda mantendo-nos aqui neste passado, também achei interessante que quando o baixo do quarteto inicial, o Mário Rui, teve que ir cumprir o serviço militar obrigatório, convidaram o Tozé Brito. Portanto, é aqui que o Tozé Brito entra no grupo.
Eu convidei o Tozé, encontrei-o
num concerto, não foi? Ele estava a tocar?
Num concerto no norte de Portugal. E sabendo que tínhamos um músico a menos, precisávamos de um baixista, achei que o Tozé seria a pessoa certa para
entrar. Mas não entrou com muita facilidade, porque ele teve que ser sujeito a uma prova. O Zé Cid entregou-lhe um poema do Gil Vicente e disse, agora tens que o musicar e eu trato do refrão. Então quer dizer que ele passou com grande nota.
Ele vinha com a ideia de cantar em inglês e eu disse, não, desculpa lá, isso, esquece. Nós vamos é cantar em português e, olha, tens aqui um poema à frente, começa a musicar. E ele surpreendeu, realmente, musicou logo o tema muito bem, eu depois escrevi o refrão e o que foi engraçado é que 60 anos depois, o Jay-Z agarra nesse tema e inclui no último álbum dele, 440, está lá o nosso tema.
Muito bem, passou com distinção na prova que teve que ser sujeito.
Exato. O Gesi não passou com distinção, porque ele nunca percebeu que nós estávamos a cantar Gil Vicente, que é um gênio. Total e absoluto. Gil Vicente é genial, absolutamente. Completamente genial.
Muito bem. É ainda no quarteto 1111 que o José Cid, e não só o José Cid, a banda toda, mergulha no rock sinfónico, não é? Com o álbum Onde, Quando, Como, Porquê, Cantamos Pessoas Vivas, não foi?
Eu com o quarteto 1111 ainda gravei Cantamos Pessoas Vivas, que era rock sinfónico, mas já não gravei com os músicos todos. Eu para o rock sinfónico, e designadamente 10 mil anos depois de Vênus e Marte, que esta sexta-feira passada, dia 17, passou no Canal 1 de uma forma brilhante com a Orquestra Sinfónica do Norte a tocar comigo e com os meus músicos. Eu aconselho as pessoas a irem à RTP Play e rebobinarem para o dia 17/5 às 11 horas da noite e ouvirem bem aquilo que é o grande concerto do rock português. Foi fabuloso.
Eu vou ver. Foi na Casa da Música?
Não. Foi gravado pela RTP em Guimarães e transmitido este mês, no dia 17 às 11 da noite, na RTP. Podem ir à RTP Play e ver. Incrível. Exato. Incrível mesmo.
Muito bem, fica aqui o convite para os nossos ouvintes então. E eu próprio também vou lá dar uma saltada e ouvir realmente esse concerto. Quando saiu? Portanto, quando saiu este álbum em 1978, ele vendeu pouco, mas passado, nos anos 90, ele de repente começa a vender a partir do momento que foi reeditado por uma editora americana, não foi assim?
Sim. Portanto, o álbum foi descoberto, aqui em Portugal teve uma edição de 500 vinis na época, e não vendeu, porque as pessoas não perceberam. O álbum estava muito à frente da época, mas em 93, 94 eu recebo o contacto de uma editora americana de Los Angeles, que se chama Art Sublime, dirigida por um grande guitarrista americano, o David Overstreet, e a partir daí o álbum é editado na América, e a partir daí o álbum começa a ser espalhado pelo mundo inteiro.
Exato.
E entrar na moda. No final do milénio estava entre os 60 melhores álbuns do mundo. Uhum. E neste momento, pela Sputnik Music e pela Billboard, está entre os 5 melhores álbuns do mundo no rock sinfónico. E o que é engraçado é que é o único que não é cantado em inglês.
Uhum. Isso é fantástico para a língua portuguesa. Sim. Também.
Não percam a transmissão no dia 17/5, RTP Play, às 11 da noite. É brutal.
É praticamente unânime a atribuição da paternidade do rock português a Rui Veloso, que apresentou uma mescla de blues e com o art rock em 1980. O José Cid assume-se, já ouvi falar, como a mãe do rock, não é? Porque o álbum, este mesmo, já tinha saído.
A mãe toda a gente sabe quem é. O pai às vezes pode não ser. E a verdade é que o Rui Veloso, conhecendo a minha obra, nunca... começando a fazer a minha obra com dois dos músicos que gravaram 10 mil anos depois entre Vênus e Marte, nunca foi capaz de dizer: não, eu tenho um projeto roqueiro, hard rock, mas realmente o rock português vem, já tem 10 anos de idade e é congressivo. E o Rui Veloso começou, que é um bocadinho grave, porque ele começou exatamente com os músicos com secção rítmica que tocava comigo, que é o Zenado e o Ramon. E nessa altura, e nunca foi capaz, e que foram eles que gravaram 10 mil anos, nunca foi capaz de assumir isso, mas isso é uma coisa. Mas o Rui é assim, é muito. Olha, o Jorge Palma não é nada assim, o Jorge Palma sabe isso tudo. E é um porreiraço, e é um tipo com um sentido de humor incrível, e é um imenso. A diferença, sabes, às vezes, é que nós, os poetas, somos diferentes dos músicos que não sabem escrever poesia. E isso marca uma grande diferença. O grande poeta que escreveu para o Rui Veloso, Carlos T., nunca foi reconhecido e deveria ter sido muito mais.
Exato. Muito bem, então realmente nesta década de 1980, quando surgiram também outras bandas, os UHF, etc., vi em algumas entrevistas que o Zé Cid diz que não convinha ter um rapaz como o José Cid, que cantava muito mais do que aqueles rockers todos, e que o José Cid era de outros campeonatos vocais. E está aqui uma frase sua que diz assim: era comprar a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obra.
Eu ao vivo tenho outra capacidade, é assim, como o Ronaldo tem outra capacidade de jogar futebol, ou o Zébio, ou a Amália de cantar, são outros campeonatos, ao vivo são outros campeonatos, e isso marca certa diferença. E há uma grande parte da juventude portuguesa que está na música que não aceita isso. Acham que começam a ver o filme deles quando tiverem 82 anos, e onde é que eles já estarão,
claro,
e
claro.
Tenho outros amigos, como por exemplo, acaba de me ligar e falar com ele, o Luís Presas é fantástico, o Jorge Palma dá-me lindamente, e mais algum, Mari Matra, há alguns outros músicos dessa geração que são super meus amigos e respeitamos-nos mutuamente.
Exato. Portanto, o José Cid sorriu e esperou pelo seu tempo, teve a tal paciência e chega assim a 2024 com uma pedalada e com concertos que deixam jovens e menos jovens completamente rendidos. A banda também tem o José Cid é acompanhado com excelentes músicos também, tem excelentes incríveis
excelentes
cordas vocais.
Boas pessoas, não é só excelentes músicos, é boas pessoas. E isso é muito importante, eu trabalhar com pessoas que são... que fazem parte de um grupo de pessoas que gostam de mim, que dão a cara por mim, e eu sei que estou com eles incondicionalmente. Para mim é muito importante que isso aconteça, para mim é muito importante continuar a trabalhar para eles, com eles e por eles, porque eu sei que eles, alguns deles vivem um pouco do trabalho que têm comigo, eu não posso de forma nenhuma deixar de considerar isso, ter isso em muita consideração.
Portanto, o álbum do rock sinfónico 10 mil anos, ele conta uma história, não é? Conta do início até ao fim, todas as músicas têm uma história contínua. O mesmo já não acontece com o Vozes do Além, que são poemas que foram retirados de vários poetas, não é?
Vozes do Além tem esse problema, é que Vozes do Além são 20 poemas escritos por poetas, opinando cada um deles, poetas absolutamente sublimes, como Sofia Mel Brenner, como Natália Correia, como Federico García Lorca, ou Fernando de Castro, enfim, gente sublime. E depois outros poetas menos conhecidos, mas não menos importantes e menos conhecidos, não menos sublimes.
Uhum.
Conclusão, eu acabo de escrever um álbum que logo quando é editado vai a número 1 no top português, e isto é exatamente há 2 anos atrás.
Uhum.
Em abril ou maio de 2022, é o primeiro triplo álbum, o primeiro triplo vinil da música portuguesa neste milénio, e é um álbum lindíssimo, com grafismo soberbo, lindíssimo, lindíssimo.
Que foi a sua mulher que fez a capa, não foi?
Capa, uhum. E não só isso, também a fotografia toda interior.
Uhum.
E é um álbum que eu não me canso de ouvir, porque é um álbum absolutamente... brutal, e há já quem diga, atenção, há já quem diga que dentro de poucos anos será tão célebre como 10 mil anos depois de 200 anos.
Assim seja, vamos esperar que sim. Relativamente a este álbum, houve também aqui uma citação que eu achei muito engraçada, que foi a faixa 6, que o José Cid, o Tel Zé Brito e Inês foram jantar fora, e depois de jantar foram para a casa do Tozé e resolveram escrever um poema para este álbum que escreveram em pouco tempo, não foi? Cada um escrevia uma frase.
Exatamente, cada um fazia um verso e íamos acrescentando, e depois era outro, e depois era outro. E aquilo é tudo escrito por nós três de uma forma que eu acho que nunca em Portugal ou no mundo se escreveu um poema assim.
fomos andando, até encontrarmos uma solução final, poética, e que é muito interessante, é uma solução até surpreendente. Até surpreendente. Conclusão. É uma coisa mais, é mais uma coisa que, olha, é uma coisa que, ouço a voz do silêncio que me diz, é uma voz em silêncio no além, num eco devolvido uma resposta, na resposta um murmúrio de outro alguém. Já fui corpo físico, hoje sou luz. Ou talvez possa brilhar noutro lugar. A viagem começa no instante do amante que quer ressuscitar. Reencarnar é possível quando o amor não tem fim. Recomeçar é urgente, até descobrir em mim que o caminho leva a ti, pois para regressar à vida temos sempre um alibi no momento da partida. E isto foi escrito por nós três. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, outro dizia outra, e fomos por aí fora. A coisa mais engraçada que foi, depois o José começou a desenhar a viola, eu fazia um pianito ali para ensaiar, comecei também eu a tocar o piano, e fomos por ali fora, e depois eu vim para o estúdio e gravei, e gravámos o tema aqui.
A RTP também podia fazer a mesma coisa que fez com os 10 mil anos, fazer também a gravação de um espetáculo para nós podermos ouvir também.
Não, mas eu no 10 mil anos acabo por ter esse privilégio de ter convidado alguns músicos, meus amigos, está o Zé Nabo, o Ramon, para me ajudarem a escrever a parte musical. E também um outro poeta, o Manuel Lamas, e o Mike Sargent também colaborou. Portanto, é uma espécie de ajuda. Embora eu tivesse o álbum já completamente estruturado, eles aparecem como mais-valia para o álbum não soar muito igual, ser diferente. E isso é uma das características de 10 mil anos. E outra característica é dos poucos álbuns no mundo que em 7 faixas contam uma história com princípio, meio e fim. E essa história é muitas vezes ao vivo acompanhada pelo público, que não quer sair da história, quer, o público quer que aquela história continue. Certo? E isso é uma coisa muito, muito curiosa, tipo como quem vai ao à Disneyland e depois não quer sair de lá.
Muito bem.
Uma coisa assim.
Vamos mudar agora de tema também para um outro tema também interessante, que é o Festival Eurovisão da Canção. O José Cid participou pela primeira vez em 1968 com a balada para Dona Inês, em nome próprio, porque na altura não podia haver conjuntos a participar, portanto, embora tenha levado o quarteto de 1111, e em 1980 venceu o Festival RTP da Canção, e no mesmo dia em que Portugal estreou as emissões regulares a cores. Pode ser que um grande, grande amor foi a primeira grande alegria a cores da televisão portuguesa.
Foi muito engraçado. Adieu, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amour, meine Liebe, Lord of my life. Se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar. Adieu, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amour, my little love of my life. Eu era favorito na Eurovisão no meu ano. Portugal era favorito ao Festival da Eurovisão. Em 400 jornalistas no dia anterior, 376 votaram como Portugal a canção favorita. Só que a televisão portuguesa fez todos os possíveis para que eu não ganhasse. Porquê? Porque não tinham dinheiro para organizar a Eurovisão no ano a seguir. porque não tinham auditório para organizar a Eurovisão no ano a seguir, porque nem sequer tinham orquestra para tocar na Eurovisão no ano a seguir. Conclusão: a televisão portuguesa teve o cuidado de informar as suas colegas, que eram 20, com Portugal eram 22, portanto 21 estações da Europa, para não votarem em nós, porque nós não podíamos ganhar nunca.
Sim. E houve uma muita descarada, houve muito uma delegação muito descarada que chegou ao pé de si quando estava a tomar o pequeno almoço e disse: olha, Zé, a música, a sua música portuguesa é a melhor de sempre, que participou em festivais, mas nós vamos dar zero.
Sim, foram os espanhóis, que são sempre muito nossos amigos. Todos são amigos, que puseram, uma central nuclear a 50 km do Rio Tejo. Se houver um terremoto e se a central nuclear tiver um problema, como já teve Chernobyl e já teve no Japão, toda a área do Val do Tejo desaparece, e Lisboa inclusive, não é? É só isso, não é? Nossa Senhora de Fátima que nos ajude, claro. E que não permita um terremoto nessa área. Os espanhóis foram sempre assim, foram sempre pessoas que não... Eu digo na brincadeira, as espanholas, sim, essas gostam de nós. Mas os espanhóis nunca foram à bola para nós.
Olha, o vencedor desse ano, Johnny Logan, apenas convidou uma delegação. E foi a delegação portuguesa. O José Cid esteve na festa, foi a única.
Johnny Logan escreveu a história. I've been waiting such a long time, reaching out for you. But you're not here. What's another year? Johnny Logan foi a música que ele ganhou. É uma bela balada. E muito simpático. E nós fizemos a festa depois, porque estava lá uma bateria, uma guitarra, um baixo. Havia lá muita coisa e nós fizemos a festa. Nós, Portugal, a festa de Johnny Logan, que fez a festa de português.
Exato.
E tudo isto com a delegação portuguesa da televisão connosco, com artes cínicos, porque eles tinham prejudicado grandemente.
Pois.
Mas pronto, eu fui para ali fora, não? Fiquei em sétimo lugar, porque a partir do momento, pai, quando estavam na décima votação dos 22 países, eu ia em último na Eurovisão. Isto é, só que quando eles viram que eu já estava, que eu nunca ia, poderia ganhar, começaram então a votar em mim. A França deu-me 12, a Itália deu-me 12, a Inglaterra deu-me 12, a Espanha deu-me 0. E eu pedi à televisão portuguesa, com pena dos espanhóis, que a canção deles era uma rica de merda, eu diz: nós vamos tentar dar-vos, vai lá, de 1 a 12, 6. E foi a votação que a Espanha teve.
Foram os únicos pontos que eles tiveram, foram os 6 pontos.
E estavam com umas trombas de uma cachola quando nós voltamos para o hotel, todos contentes, já com um bocado de bebidos e tal. Muito engraçado.
Exato. Passamos agora para o tema Brasil e o tema Rock in Rio. O José Cid diz sempre que gostava de ser mais conhecido no Brasil, já o afirmou várias vezes, no entanto, tirando uns pequenos concertos para um grupo restrito de pessoas, nunca deu assim nenhum grande concerto
não,
lá.
Os brasileiros nunca me deram hipótese nenhuma. Aliás, como os espanhóis, não me deram hipótese nenhuma. Sabes, nós temos uma permuta muito boa com o Brasil. É assim, eles mandam os artistas e nós mandamos dinheiro. Portanto, essa ponte que há entre Portugal e Brasil é uma ponte cultural muito interessante em termos económicos para os brasileiros, claro, e para as brasileiras.
Claro.
Conclusão, não, mas vou dizer uma coisa: a minha participação há 2 anos no Rock in Rio em Lisboa surpreendeu toda a equipe do Brasil. A direção do programa veio ao meu camarim e dizemos: José, nós nunca imaginámos que houvesse um concerto em Portugal desta qualidade e desta eficácia. Parabéns. Queremos que você volte daqui a 2 anos, que era este ano. E convidaram eles. Está aqui a Tosé. É a brasileira.
Mas depois acabaram também, por não convidar o José, para o Rock in Rio Brasil, não é? Podiam ter convidado se gostassem.
Às vezes há milagres. Às vezes há milagres e pode ser que alguma coisa lhes pese na consciência. Percebes?
Pois.
Às vezes há milagres, mas eu já nem peço nada, nem quero dizer, tenho tanta coisa que fazer.
Um dos grandes sucessos de uma banda brasileira, que já está extinta, foi o tema, foi um tema seu, que foi com o João Penca e os Miquinhos Amestrados, em 1975, eles fizeram uma versão do tema Como o Macaco Gosta de Bananas.
Ui, foi um êxito imenso no Brasil. Aí está. Nunca, a música teve número 1 no top brasileiro durante muito tempo. Eu nunca consegui receber um tostão dali. Uhum. Nunca. É preciso ter cuidado com negócios com brasileiros e brasileiras. Aconselho-vos. Uhum. Muito cuidado. Primeiro o dinheirinho à frente e depois vamos falar. Porque é muito complicado.
Exato. E depois, também, ainda relativamente a esta banda, o Zé diz que tem pena que eles não cantassem uma música que lançou logo a seguir com uma letra muito divertida e que teria um grande sucesso no Brasil, que era o Uau Lobo Mau, não é?
Uau Lobo Mau.
Será que podia tocar estas duas músicas, o Macaco Gosta de Bananas e o Uau Lobo Mau? Só um bocadinho de cada uma.
Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Meti um saco debaixo da cama e comi. Minha macaca gira e bacana, o teu sorriso é que não me engana. Se a macaca gosta de banana, tu gostas de mim. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto da madeira. E o outro, ele é muito engraçado e é um tema que eu também toco ao vivo, é uma rocalhada.
Que o público adora, não é? O público adora.
Desmantelo completamente a história do lobo mau e do capuchinho vermelho, porque quem queria ser comida pelo lobo mau era a avózinha, e o capuchinho vermelho, que era assim, toda giraça, parecida com a Ana Malhoa, ia com a merendinha debaixo do braço. Estava-se marimando para a avó. Ela agarrou na merendinha da avó e foi levá-la ao namorado, que era um rachador de lenha, que estava tronco no pinhal a rachar lenha. E, portanto, a avózinha queria era ser comida pelo lobo mau. E na parte final digo, já vejo chegar ao longe os caçadores, sedentos de aventurinhas. Vou livrar o capuchinho dos horrores das suas espingardinhas. Vou levá-la já comigo para a floresta, chamá-la de lobinha e desmistificar a história que está gasta, que contou à avózinha o aula de mal, o aula de mal. Nós continuamos a tocar isso em rock e com uma aceitação incrível do público, porque nós depois, eu já não consigo cantar na voz feminina, mas o meu baterista, que tem uma voz muito aguda, cantei ele a voz da avózinha e do capuchinho. E depois são todas as avózinhas e todos os capuchinhos vermelhos que estão na plateia que cantam elas o Alô de Mau. E pronto, e é muito engraçado. É uma canção pura e simplesmente divertida, não é propriamente uma obra de arte, mas é divertida. E, aliás, como Macaco Gosta de Bananas, é uma canção divertida. Só que quando eu gravo Macaco Gosta de Bananas em 84, há muita gente que não, sem sentido nenhum de humor, que acharam a música ordinária, percebes? Pois vieram todos e todas muito, muito. Esta música é muito ordinária, não? Porque isto parece uma coisa quase pornográfica. E eu disse, não, a maldade está em vocês, que vem a maldade na música. A música é, por exemplo, muito uma música divertida, não tem nada de pornográfico ou de provocador, é divertida.
Isso fez-me lembrar aquela foto que o José Cid tirou no sofá, nu no sofá.
Eu tirei uma foto no sofá, na medida para protestar contra a invasão das playlists nas rádios portuguesas, em que a música portuguesa era a única que passava, eram músicas que saíam nas multinacionais, e eu não era multinacional, e para além disso eram as músicas que eram impostas pelas editoras. Eu achei isso era o fim da rádio. Uma rádio, um radialista que não seja livre para passar as músicas que lhe apetecem, perdeu o seu carisma pessoal. Eu gostava muito, muito de ver antes os radialistas e as radialistas a virem para os programas com a sua mala cheia de discos deles, que eram os discos que passavam. Isso era muito, muito, muito criativo, era muito interessante.
Muito bem.
E pronto, tirei a fotografia dizendo que no dia em que a rádio voltasse a ser uma rádio
feita por autor, eu tirava o disco. Nunca mais foi, eu nunca mais tirei o disco.
Exato.
Mas também te digo, eu, se tirasse o disco, tinha pelo menos 3 ou 4 vezes mais êxito do que o John Lennon quando tirou o disco dele, quando pousou nu. Que as minhas características físicas seriam muito mais apreciadas que aquela porcaria do John Lennon que fazia uma minhoca.
Ainda relacionado com o Brasil, há uma história também muito engraçada, que foi o reencontro com o Gilberto Gil, 35 anos depois do José Cid ter convidado para ir até à garagem onde o quarteto 1111 fazia os ensaios, não foi?
E o Gilberto Gil nessa altura deu uma música que eu gravei, que é a Volkswagen Blue, muito giro, que ele depois também gravou já em Inglaterra, e foi muito engraçado. Eu já me tinha encontrado com ele, entretanto, pai, há 10 anos atrás, aqui em Coimbra, num concerto que ele veio dar a Coimbra, e o nosso reencontro foi muito simpático. E então encontramos em Las Vegas, comigo a ter que entregar o prémio do melhor álbum do ano. Foi muito enriquecedor, foi muito bom para mim. E aliás, também foi muito enriquecedor conhecer a Joan Baez, que é uma simpatia. Ao contrário do Bob Dylan, que é é melhor de fugir. Ainda por cima feio como ele é, olha, é altamente agressivo, altamente pouco simpático.
Exato.
E nos meus concertos, digo muitas vezes que quem já merecia ter ganho um prémio Nobel da Música e da Literatura muito antes de Bob Dylan era o José Afonso. Porque o José Afonso escreveu, para já tinha uma voz lindíssima, infinitamente superior à do Bob Dylan. Depois, José Afonso escreveu mais de metade da sua obra na prisão. O Bob Dylan andou sempre à solta. Depois, o José Afonso era um homem humilde que andava de autocarro ou de comboio, o outro andava de Rolls Royce com chofer negro, fardado de branco. E é uma pessoa muito irrascível, é uma pessoa muito difícil. A Joan Baez, não. A sua grande amiga, talvez por isso, era simpática e tratou muito bem a mim e a minha mulher em Las Vegas. E foi extraordinariamente educada e gostei muito a conhecer.
Ainda relativamente ao Gilberto Gil, ele não estava a ver quem é que era o Zé, não é? Então o Zé cantou-lhe um trecho da música que ele tinha dado, não foi em Coimbra?
Já se tinham passado mais de 20 anos que ele tinha estado na garagem comigo e ele não me reconheceu. Só quando eu cantei.
Toque lá um bocadinho dessa música.
Zé, que meu pai comprou um Volkswagen Blue. Zé, que meu pai comprou um carrinho todo azul. Para Beto, para Dina, vai à estação de Claudina, pede a minha mãe mocina, que saudade, maravilha, minha vida bela é, vai dizendo o mundo é. Zeca, meu pai comprou um Volkswagen Blue, Zeca, meu pai comprou um carrinho todo azul. Isto é uma violência, sabe? Eu estou a cantar. Acordei há uma hora. Nem limpei a garganta, mas é. Graças a Deus a minha voz está cá toda.
As cordas fiscais estão incríveis.
Aliás, eu volto a referir, vão à RTP Play e vejam o concerto de 10 mil anos para entre Vênus e Marte, ao vivo, passado na RTP Play. A data é de 17/5,
sim.
Às 11 da noite. 11 da noite. É brutal.
Sim.
Pronto, eu estou mais velhote,
não se nota,
já não se nota. Jovem que era, mas estou a cantar do princípio ao fim.
Concertos de 3 horas, concertos quase 3 horas,
sem problemas nenhum.
Espetáculo. Um outro encontro também que foi curioso foi no Festival Vilar de Mouros em 1971. Em que o quarteto 1111 emprestou a aparelhagem ao Elton John, porque a aparelhagem que estava lá não, era muito fraquinha, teve que ser o quarteto 1111 a emprestar.
Eram umas cornetas, aquelas cornetas antigas de feira.
Sim.
Com um amplificador com duas entradas.
Mas o engraçado desta história é o microfone.
É que nós acabamos por emprestar ao Elton John a nossa aparelhagem e saiu bem, e ele também não agradeceu, mas eu, enquanto a partir disso, ao meu técnico de som, lá, quando tu estiveres a arrebanhar os nossos fios, as nossas coisas todas, do palco. Vê se tem ganas e mete o microfone do Elton no meio dos nossos fios. E assim foi. Ainda me lembro da cara dele a pôr esse microfone nos fios. E pronto, eu tenho esse microfone e é uma... Eu encontrei o Elton John em Tóquio, 6 anos depois.
E o José Cid ficou em primeiro e ele em terceiro nesse festival.
Com uma canção que todos nós, vocês conhecem, que é Ontem eras a menina mais alegre e mais bonita que eu já conheci. Lacerote no cabelo e um fato à maruja feito de cetim. Ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. Cantando em inglês. E depois eu consegui cá a Portugal. Por sistema, somente uma música em inglês num álbum meu. E não foi essa. Uhum. Já nem me lembro o que é que foi. E tenho sempre um álbum, 12, 14 canções, e lá fecho o álbum com um tema meu em inglês. Mas ali foi mesmo fazer a versão para português e cantá-la em português. Foi muito bom para mim.
Eu lembro da primeira vez que o José Cid foi lá a esse festival de Tóquio. O Tozé Brito ia salvo erro de branco, o José Cid preto. E o Tozé não encontrava nenhumas botas brancas, então pediu emprestadas a uma amiga, só que eram dois números abaixo.
Uma namorada. E eu, quando eu cheguei ao centro do palco, porque entrou cada um pelo seu lado, quando eu cheguei ao centro do palco, o Tozé Brito ainda vinha a meio da viagem, com os pés assim muito encrequilhados dentro das botas e muito atrapalhado, mas lá cantámos, nem sequer fomos apurados. Eu depois, da outra vez que fui sozinho, é que...
Porque faltava o refrão, não é? Nessa tal primeira música faltava o refrão.
Não tinha solução.
Exato. Ainda relativamente ao Festival Vilar de Mouros, o tal microfone aparece no interior da capa do CD de Tozé Cid, não é?
Exatamente. Vinil, CD e vinil de Tozé Cid.
Exatamente. Portanto, lá está, para quem tem curiosidade...
Eu até tenho que ligar ao Tozé porque... Parece que vamos ter finalmente, mas que grande favor, o nosso tema João Gilberto e Astor Piazzolla a passar na Smooth FM, que é uma estação que só passa temas jazzísticos e assim. Foi-me prometida anteontem na rádio comercial. Vamos lá ver se cumprem.
Muito bem.
Outra... Vai ser uma notícia que lhe vou dar hoje.
Sim, muito bem. Fica dada a notícia então. Para quem então que tem possibilidade de ouvir esta estação de rádio, para poder ouvir
eu
então
este
tema.
Vou mandar esta semana e depois, olha, depois logo se vê como é o título do meu próximo álbum.
Ok. Outro tema que eu queria falar é fado. Eu tenho um colega da RS, da Rádio Cantinho da Madeira, o Felisberto Serrão, que faz o programa antes do meu, é um programa chamado O Cantinho do Fado. Ele faz o programa das 8 às 10 e eu das 10 ao meio-dia. E eu queria dedicar-lhe aquele fado que o José Cid cantou e que irritou a Amália Rodrigues e que se chama O Fado da Nossa Senhora.
O que é que tu queres?
Só a parte.
Eu não podia fazer mais nada, A Amália nunca foi simpática comigo e fui sempre um grande admirador dela. E isso é traumatizante, quando tu tens uma pessoa mais velha que tu adoras, e essa pessoa está sempre a dar para trás. Ou seja, é traumatizante até. Uhum. Conclusão. A Amália encontrou-me no comboio, eram 9 da manhã, vinhamos para o Porto os dois, e diz ela, olha, não gosto de nada, bom dia, Sra. Amália, então vai para o Porto e tal, ela com os guitarristas à volta. E diz, e ela nem me deu os bons dias, diz-me, olha, é para lhe dizer que não gosto nada de ouvir cantar fado. Ao que eu respondo à Dona Amália, então, nos anos 50, quando na minha terra houve uma tourada, eu lembro-me de si esplendorosa, vestida de sevilhana, na tourada, e depois à noite houve fados, eu era um miúdo de 11 anitos que cantei fados antes de si, eu canto fados desde sempre. Pois é, mas não gosto nada. Diz-me ela assim, com uma voz de velha, assim. E eu disse, pronto, então olha, aproveito o ensejo para lhe dizer, minha senhora, que faça boa viagem e para lhe dizer outra coisa, a senhora canta uma música em que estava a lavar a roupa e lhe apareceu um extraterrestre, minha senhora, aquilo é horrível, horrível. E, por acaso, esse tema, recentemente cantado pela Gisela João, que é o extraterrestre, está muito giro, mas na Amália aquilo ficava mal, percebes?
Uhum, uhum.
Conclusão, os guitarristas deixaram todos a rir à gargalhada da minha resposta e ela ficou ali com a resposta dos guitarristas na cara dela, porque não é nada pior que uma pessoa ter as pessoas com quem trabalha a rirem-se dela.
Uhum,
e diz, olha, não se aguenta. Mas depois tive mais cenas desagradáveis com a Amália. E,
uhum, uhum.
E a Amália veio aqui à minha casa gravarmos um programa para a televisão francesa. Esteve cá em minha casa 4 dias e eu percebi logo que a minha mãe, que nunca quis que eu cantasse, não é? Se começou logo a conspirar com a Amália contra mim. E eu bem preocupado. Ia para a quinta, ia montar a cavalo, passear com meus cães, ia para a piscina, andar de bicicleta e lá gravei o programa com ela. À saída, a Amália vira-se para mim e diz-me assim: olhe, onde é que eu teria chegado se tivesse tido uma mãe como a sua? E eu respondi-lhe: oh, Sra. Amália, a Sra. Amália foi o mais longe que é possível. Ninguém canta no mundo como a Sra. Amália. A Sra. Amália é a maior cantora da sua geração no mundo inteiro. Agora, se com 17 anos tivesse dito a esta senhora que ia para Lisboa cantar para uma casa de fados, olha, a minha mãe agarrava em si e fechava no último quarto da casa, com correntes na porta, com umas correntes de cadeado, e metia-lhe a comida por baixo da porta.
Uhum.
Bem, aqui de toda forma de me vingar da minha mãe, que era a minha mãe, ali não pôde responder.
Exato.
Que a minha mãe, ouve lá, eu ganhei a Eurovisão, e a minha mãe não me deu os parabéns. Nem a minha mãe, nem a minha outra irmã a seguir. Uhum. A mais velha até chorou quando eu ganhei a Eurovisão. A minha mãe e a minha outra irmã e o meu cunhado nem sequer os parabéns me deram. Uhum. Percebes? É traumatizante também, mas olha, lá está, coitada.
Exato.
Lá estão.
Então canto lá só um bocadinho para o meu colega, Felisberto Serrão, o fado da Nossa Senhora.
O fadinho? Então, mas tu não tens o fado contigo para lhe enviar?
Não, acho que não. Quer dizer, eu consigo obtê-lo, mas eu queria ouvir da sua voz.
Voltei uma velhinha, se já tinha amado alguém. E a velhinha respondeu: me amei como uma rainha, e sofri como ninguém. Ninguém amou como eu. Amei como uma rainha e sofri como ninguém. Ninguém amou como eu. É um fadinho que funciona muito bem.
Uhum.
Devo-te dizer, e diz ao teu colega, que eu tenho em arquivo um álbum pronto para sair e que se chama Fado e Oração. E que um dia mais tarde, depois de eu gravar o Depois Logo Se Vê, e que já estou a ver que tenho que fazer outro álbum a seguir, ou Depois Logo Se Vê, que sobram muitas músicas, uhum. Então nessa altura eu vou editar um álbum de fados.
Muito bem.
Que se chama Fado de Oração, em que só canto fados de caráter religioso.
Okay.
E digo que já tem um álbum muito bonito, onde está, obviamente, o Fado da Nossa Senhora, logicamente.
Como é que se chama o álbum? Fado da Oração?
Fado é oração.
Ah, fado é oração.
Porque só escrevi fados de caráter religioso, compreende?
Uhum.
Só gravei.
Uhum.
A Igreja de Santo Estevão, o Passeio à Mouraria, sei lá, tanta coisa. Nossa Senhora do Tejo. Só gravei coisas que eram fado.
Uhum. Grammy.
Fado religioso.
Sim. Grammy. O José Cid foi vencedor do Grammy de Excelência Musical em 13 de novembro de 2019, atribuído em Las Vegas, e a estatueta, curiosamente ou não, está ao lado de prémios que lhe foram atribuídos pelas instituições de bombeiros. Para si é importante também esta vertente da caridade, não é assim?
Olha, eu quando recebi a comendador da Ordem do Infante de Alto Teor, do Sr. Presidente da República, eu, depois de ter recebido a comenda, disse: Sr. Presidente da República, Dr. Marcelo, muito obrigado pela comenda, mas é assim, eu realmente o que merecia receber era esta comenda, porque eu, em 5 anos, já fiz mais de 50 concertos solidários a custo zero, mas a custo zero, piano debaixo do braço, com o Mário Mato ao meu lado, a cantarmos para os bombeiros voluntários nas cidades e nas vilas onde eu faço concertos grandes no verão, e depois, para agradecer às câmaras municipais, eu faço a custo zero entre outubro e março, com concertos a custo zero.
Uhum.
Há até aí um rapaz, um espertíssimo, que leva normalmente entre 10 a 15 mil euros para fazer concertos solidários.
Isso não é nada solidário.
Sim, 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 eu faço um concerto solidário, mas paga, passa para cá 10 ou 15 mil euros primeiro para a produção de concertos solidários. Então os bombeiros voluntários ficam sem nada.
Claro, claro.
Eu sei até de um caso dos bombeiros voluntários, de, se não estou em engano, de Évora, que tiveram que devolver dinheiro. Não foi a esse cantor, mas foi aos Lilenses. Apostaram a fazer um concerto à bilheteira,
uhum.
Aquilo deu para o torto. E depois eles tiveram que pagar aos Iglesias 10 ou 15 mil contos,
uhum.
Ainda em dinheiro, coitado, coitado dos bombeiros.
Realmente. quando ligaram ao Zé dos Grêmios, o Zé achou que era uma brincadeira, porque não tem por trás nenhuma grande multinacional, não é? Então a organização lá explicou porquê, não é?
Pois, porque a organização, que estava sediada em Miami, disse-me: José, nós temos escutado dos concertos incríveis em Portugal, sabemos que tu és poeta, que eres músico, eres um grande intérprete, e queremos dar-te este prémio em Las Vegas, de Grêmio Mundial, pero por excelência musical. Hemos tenido aqui já a Carlos do Carmo, pero Carlos do Carmo tuve o prémio como prémio de carreira. De tu carreira, porque para Carlos Carmo não escreve nem poemas, nem músicas. Tu prémio és um prémio muito especial de consagração de lo grande músico que eres, de lo grande intérprete que eres, de lo grande poeta que eres. E eu tenho esse prémio aqui com uma enorme estima.
Uhum.
Escrevi também o ano passado em Boston um prémio da comunidade portuguesa, como prémio de carreira, e este ano recebi em Toronto o prémio de comunidade de carreira, de prémio de carreira musical.
Uhum.
E pronto, também sei muito bom, tenho outros prémios muito importantes comigo aqui à volta, mas realmente o grande prémio que eu tenho é a simpatia do público português, madeirense, timorense, açoriano, pela forma como as pessoas são simpáticas comigo. E sabes que é ter 82 anos e ao fim de 2 horas e meia de concerto ninguém sai de lá,
uhum.
E quer mais uma, e mais uma, e mais uma.
Exato, é
um dia destes ainda estou levado para
o
dilema ao fim do
concerto. O que vale é que o Zé Cid se cuida bastante bem, dorme 12 horas por dia com oxigênio.
Hoje
não,
hoje não, porque eu deitei-me ontem um bocadinho mais tarde, mas pus hoje o despertador ao meio-dia para poder fazer aqui o programa contigo para a Madeira.
Muito bem.
Em que rádio da Madeira é que o teu programa é passado?
É assim, nós somos uma rádio online, a Rádio Cantinho da Madeira, uma rádio online que é ouvida por toda a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Temos pessoas do Brasil, da Venezuela, da América, da Europa, portanto temos gente de todo o lado que nos ouve.
Olha, tu sabes que a cabana junto à praia, eu estaria a cabana junto à praia na Venezuela.
Ah.
E fiquei em terceiro lugar no Festival da OTI. Também foi o primeiro ano, em 81, em que começaram a ter a televisão a cores na Venezuela. E a canção era de tal maneira favorita, Cabana na Praia, que no dia a seguir a imprensa toda, na primeira página, dizia: Festival da OTI, fraude em colores. Porque toda a gente achava que Cabana junto à praia devia ter ganho o festival.
E não ganhou, ficou o quê? Ficou em segundo?
Fui terceiro. À frente de uma, atrás de uma freirinha que tinha saído do convento e que resolveu cantar e que desafinava grandemente, e de um craque qualquer da Argentina que achava-se o máximo. Mas a canção que ficou foi a Cabana junto à praia.
Era justamente essa que agora eu ia pedir ao José Cid para cantar um pouco.
Ui, ui. Agora de manhã. lá na cabana, junto à praia, entre as dunas e os canaviais, só o vento e o mar e as gaivotas sabem desse amor. Na cabana, junto à praia, entre as dunas e os canaviais. Olha lá, eu baixei um bocadinho o tom, que é para poder...
Mesmo assim, com as cordas vocais, realmente,
espetaculares. Baixando o tom, está um bocadinho bom. Olha, até rindo, baixando o tom, está um bocadinho bom.
Passando agora aos últimos trabalhos, em 2022, o José Cid gravou As Noites de Lisboa com o DJ Setnik, que também já passou por aqui, portanto já estive com o Setnik como meu convidado aqui, que ficou muito boa a vertente para a discoteca. E até
muito interessante.
Sim,
ele
sim.
É um grande amigo, o Setnik é um grande amigo, que eu trato por Hugo, mas ele é Setnik profissional. E fiz também uma versão em inglês, que pus Sim. também no meu Facebook, a versão em inglês, e que está no meu Facebook, podem lá ir ver, que chama-se Crazy Lisbon Nights, e fiz a versão que tem, o videoclipe que tem, o português, porque o tema é quase todo o do Mário Mata, a parte só do fado é que é minha, com quase 1 milhão de visualizações.
E agora até já estou com receio de pedir para, como acordou há pouco tempo, não sei se lhe posso pedir só mais um bocadinho desta, e depois ia pedir uma outra só mais duas, esta e uma outra.
Vou dizer que As Noites de Lisboa é um dos temas que vai estar no meu, depois logo se vê. As Noites de Lisboa é o segundo CD single que eu deito. O primeiro foi Hope and Joy, que era um tema de um amigo meu americano que mandou um poema sobre a doença do Covid e a saída e a alegria da doença do Covid. E depois, um ano, isto é há 2 anos que gravei Hope and Joy. Também pode ser visto no meu Facebook. Está lá um videoclipe muito interessante. Depois gravei Noites de Lisboa, fiz um videoclipe também muito interessante sobre a Noite de Lisboa, que também está no meu Facebook, podem ir à procura. A versão DJ está espetacular, do Satnik, e são esses dois temas, e agora com a gotinha d'água que está a tornar-se
Exato.
Viral.
Era isso que eu ia seguir a seguir que, falar, sim.
Que está viral, e que também está o videoclipe, está no meu Facebook, podem vê-lo.
Já vi,
que é muito interessante, porque é feito na minha terra natal, na parte antiga da terra, que é a Nossa Senhora do Pranto, que é uma igreja do século XVI, e que tem uma vista esplendorosa. É das vistas mais bonitas do Ribatejo, é o Mirante da Chamusca, é lá na Nossa Senhora do Pranto. E então eu vou-te cantar um bocadinho da
Noites de Lisboa, e dá-me uma gotinha d'água.
Uma gotinha d'água. De Noites de Lisboa é a história dos noctívagos da cidade, já perdidos de bêbados ao balcão de um bar, perdidos também, se calhar, de outras coisas que já fumaram, e são as mulheres da noite, são os barmans e os DJs que os aconselham, homem, mete num táxi e vai para casa, estás em estado lastimável. Então é... Noites de Lisboa, meu amor, desconfia, é questão de vénia, mais dia menos dia, de faca na liga, mulheres da noite, e homens de briga, ainda há quem se afoite. O pior é quem não vê, que é ali que eu me gasto. Dos amigos dos copos eu nunca me afasto. O barman é confidente, diz que é bom ouvinte, para denunciar a vítima seguinte. Das noites de Lisboa, das noites de Lisboa, das noites de Lisboa, das noites de Lisboa. Isto é uma parte do tema. Depois há outra parte. Embora eu não te ame, tenho que ser teu dono, que é a conversa dos chulos para as mulheres da noite. Embora eu não te ame, tenho que ser teu dono, não vou a algum infame deixar-te ao abandono. Eu posso ser amável sem ter que ser submisso. mas ser implacável, se for caso disso. Pergunta ao DJ, que pode ser o Sadnik, por exemplo, pergunta ao DJ, que tem sempre resposta. Tem opinião até se gosta ou não gosta. Se é pelo Benfica, se é pelo Sporting, se é pelo Porto. Mas isso pouco importa. Nas noites de Lisboa. Nas noites de Lisboa. O tema é muito interessante. É praticamente ele todo escrito por Mário Mata. Hoje, por engraçado que pareça, eu vou com o Mário Mata e com a Gabriela e com a mulher do Mário. Vamos aos fados, à Rua Ganga, dar uns fadinhos, ao Café Central. E pronto. E pode ser até que a Gabriela filme um bocadinho da minha atuação.
E ponha no Facebook.
Ponha a minha atuação a cantar fado. Depois, então vem a gotinha d'água, que está viral. Vão ao meu Facebook ver o videoclipe. Está ao cimo do meu Facebook atual. Já sido oficial. E vão ver que gostam muito. De por cima é uma viagem turística fantástica. É, como é que é? Fui à fonte beber água, achei um raminho verde. Quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Dá-me uma gotinha d'água, peça que eu ouço correr. Entre fragas e pedrinhas, alguma gota de ver. É um cantamento já tão bonito.
Bonito.
E nós demos uma volta roqueira, e para além de dar a volta roqueira, pusemos ainda um músico extraordinário que toca comigo há anos, e que também tocou com os pontos, o Amadeu Magalhães, a tocar Gaita de Foz no tema, está brutal, e está a tornar-se viral. E eu já estou a tocar ao vivo com o maior dos êxitos. Sempre que eu canto em concerto a gotinha d'água, o público parece que já conhecia o tema de há muitos anos e adere imediatamente. Eu estou muito contente com o êxito da gotinha d'água, e ainda a promoção do álbum está na primeira semana, não é?
Sim, então eu gosto muito. Concertos que têm agendados agora, também nos interessa aqui para as comunidades portuguesas, tem alguma coisa?
Não, nas comunidades portuguesas não tenho. Eu vou explicar, eu não quero ser desagradável, mas as condições técnicas e monetárias que me são dadas nas comunidades, a imigração e as pessoas que eu tenho o maior respeito, que me venham ver em concertos grandes aqui no verão de Portugal, é o melhor. Porque eu, por exemplo, agora estive em Toronto e foram-me dadas as condições técnicas. Toronto, repara, onde eu estou a receber um prémio de mérito musical, e tem condições técnicas que nem numa aldeia remota aqui em Portugal teria, percebes? E pronto.
Exato, eu percebo.
E ainda me devem dinheiro, ainda me devem dinheiro até. Portanto, olha, eu acho preferível que a imigração, que é sempre tão simpática, e que eu consigo depois, no final dos concertos, cumprimentar aqui em Portugal, e também na Madeira, e também nos Açores, tenho o maior prazer em cumprimentar as pessoas no fim, e estar o tempo que foi preciso a conversar, e a tirar fotografias, e selfies, e coisas assim. Mas eu, normalmente, por exemplo, eu tenho agora uma proposta para ir cantar a Paris e ao Luxemburgo, com um cachê que eu ganho em Alguidares de Baixo, por exemplo. Deixe-me ficar aqui sossegado, é melhor, é mais perto.
Pois, eu compreendo.
As pessoas são muito simpáticas, são muito queridas, isso é um facto, são adoráveis, não é?
O ano passado esteve na Madeira, planos para voltar lá, Madeira, Açores?
Inesquecível. Não vou voltar. Por exemplo, já estive também nos Açores, em Ponta Delgada, o Presidente da Câmara adorou, contratou-me já para a passagem do ano nos Açores, e eu vou adorar voltar na passagem do ano aos Açores para cantar para 10 ou 15 ou 20 mil pessoas e fazer uma grande festa, né, em Ponta Delgada. Isso sim vai ser.
Mas agora, agora fiquei com curiosidade, porque é que foi assim tão memorável lá na Madeira? O público não deixava sair do palco, era isso?
Não, eu tive quase 3 horas a cantar em No Machico. Aqui nos Açores foi uma coisa mais pequena, no Teatro Micaelense, com a Orquestra Filarmónica de lá, foi uma coisinha mais curta, mas foi tal o êxito que, o Presidente da Câmara ficou meu fã. Ele não me conhecia, eu achei um piadão, porque mais vale ser reconhecido aos 80 do que não ser reconhecido aos 30, mas pronto, eu achei um piadão e ele convidou-me logo para a passagem do ano na Madeira, em Ponta Delgada, e vai ser muito divertido.
Dentro de Portugal, em Portugal, alguns concertos que já estão em agenda?
Olha, eu era para estar no Rock in Rio e cancelei um contrato muito bom em Lisboa, que era na Festa da Freguesia de Benfica. Me iam pagar muito bem e eu disse, eu peço a maior das desculpas, eu não posso, eu estou praticamente comprometido com o Rock in Rio, eu não posso este ano, e acabei por não ir. Mas sim, olha, agora já vou cantar a Estremoz no dia 1, antes disso vou cantar Tem Corporates, coisas para empresas. No dia 15 já estou na Mialhada, que é a cidade aqui, a minha vizinha. Vou cantar Oliveira do Bairro, vou cantar a Mira, Deus sei lá, vou cantar para o país inteiro.
Exato. Muito bem. José Cid, espero que continue com essa energia toda, com essa boa saúde física e das cordas vocais que lhe permitem ainda cantar durante como muitos anos. Ser. Como deve ser, que aí é que está, porque alguns arrastam-se, não é? Alguns cantores arrastam-se.
Muita gente se arrasta porque fumam, bebem, passam noitadas. Meu caro amigo, isso vai ao carvão, muito ao carvão.
Exatamente, mas José Cid não, portanto, esperemos que continuar
não,
a vê-lo.
Não sei, eu tenho a idade que tenho, sei perfeitamente que não sou eterno fisicamente,
claro,
mas
evidente.
Penso que agora vocês aqui vou dormir uma sesta e depois ainda vou dar uma comidinha aos meus cavalos e depois vou para o Rogan cantar fado. Hoje vou ter um domingo bem divertido.
Muito bem, José Cid, foi um grande momento para a Rádio Cantinho da Madeira e para esta grande família de locutores e ouvintes. Agradeço mais uma vez ter estado
com nós. Olha, já agora vou fazer uma coisa que é muito engraçada, de uma pessoa que eu conheci, que é uma pessoa que marca a música na Madeira de uma forma incrível, que é Noites da Madeira Bela, de ternura encanto sedutor, com ditosas flores formosas Max.
Exatamente, uma grande homenagem ao Max. Muito bem, José Cid, muito obrigado então mais uma vez.
E
até uma próxima. Abraços.
Até sempre. Muito obrigado.